Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra você. Eu sou o Renan Foca e esse é o segundo episódio do Foca no Controle. E hoje eu quero falar sobre um dos meus gêneros favoritos, os RPGs. Eles são o gênero que eu mais gosto desde o PlayStation 1, quando eu nem sabia direito o que cada jogo falava, porque eu não entendia nada do inglês, então eu só gostava de jogar as batalhinhas por turno e vendo os gráficos e equipando os personagens. Tanto que eu acho que eu cheguei até a jogar bastante do Pokémon Gold Silver em japonesas, simplesmente por jogar Pokémon. Todo mundo da era de ouro dos RPGs japoneses acabou tendo uma experiência dessas de jogar algum jogo em japonês, assim, sem entender, tipo, nada, só por ver as figuras e tentar decifrar o que era cada ataque com os ideogramas, assim, não entendendo nada, só fazendo por associação. Era bem interessante, apesar da gente perder, sei lá, quase 50% da experiência do jogo, porque a história é um negócio que importa muito nos RPGs, né? Infelizmente, eu não tive nenhuma experiência com RPG da época do Super Nintendo, mas tudo começou lá no PlayStation 1 e um dos meus jogos favoritos até hoje é Wild Arms. Mas não é sobre esses jogos que eu quero falar especificamente, eu quero falar sobre três joguinhos razoavelmente recentes, um deles tem uma versão recente, então é, pode ser considerado recente, e umas outras coisas de RPGs no geral, assim. Outro dia que me veio na cabeça é assim, quando que a gente percebe... Eu tava jogando... Na verdade, eu vou explicar um pouquinho. Eu tava jogando Oninaki e eu vi que eu comecei a chegar num nível bastante alto e como o jogo não tem nenhum contador de horas, eu não sabia quanto eu tinha jogado já. E não sabia se eu tava acabando ou não. Então, eu comecei a pensar em como que a gente percebe que um RPG tá acabando. É, talvez pelo nível que você tá, então a partir do momento que seus personagens e seu time começam a chegar lá pro nível 50, 60, 70, você percebe que você já deve estar na reta final, porque é muito difícil a gente achar um RPG hoje que passe do nível 99, né, com exceção, acho que do japonesíssimo Disgaea, e... poxa, eu não lembro de mais nenhum outro, se lembrar, me fala aí. Nenhum deles passa nível 99 e raramente você consegue chegar no nível 99, né? Então, a hora que você percebe lá que tá no nível 60, 70, acho que até 80 talvez seja muito, você já começa a entender que o jogo tá inclinando pra chegar no final. E aí, toda dungeon pode ser a última, né? E geralmente, aquela dungeon que se estende um pouco mais, acaba realmente sendo a última. Acho que uma outra coisa que a gente percebe que um RPG tá acabando é pelos itens que você começa a pegar. Então, aquele momento que o Elixir, ou aquele item que recupera toda a vida de todo mundo da parte, já tá disponível pra vender nos NPCs da cidade. Que geralmente é caríssimo, né? E você não vai ter dinheiro pra isso. A menos que você fique parado lutando um tempão, assim. Mas raramente a gente tem dinheiro pra ficar comprando um monte desses itens. Então a gente acaba pegando o que sobra no mapa e sempre guardando pro final. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, quando você começa a pegar esses itens, já em bastante abundância, então várias caixas da dungeon tem ele, e você começa a perceber que eles estão mais frequentes, eu acho que é um outro indício que tá acabando. E acho que o último... é os inimigos. Então, geralmente na reta final do jogo, acho que no último ato de qualquer RPG, você provavelmente vai enfrentar uns inimigos que eram os bosses lá do começo. Então, pô, aquele chefão que você enfrenta logo nas primeiras 3, 4 horas de jogo, vira um inimigo comum no final. Aí você dá tanto dano que você acaba matando ele, né? Ah, mas não é o mesmo inimigo que você vai encontrar, né? Ele sempre tem aquele esquema de ter uma cor diferente pra falar que é outro inimigo. Que é algo que os RPGs fazem muito, né? Então, às vezes, eles não querem variar nos sprites, até acho que por conta de custo de desenvolvimento, talvez por... ah, até pra poder reutilizar as coisas, o cara coloca aquele sprite dos inimigos do começo do jogo com uma cor alternativa pra indicar que é uma versão mais forte, né? Então é isso, acho que esses são os três sinais, assim, que você percebe que um RPG tá acabando quando você não tem acesso ao contador de horas. Às vezes o contador de horas pode te ajudar ou pode te prejudicar, que você vai falar, pô, já joguei 40 horas, acho que eu tô no final. Aí você vai ver, você tá no nível 30, 40, que é muito raro você conseguir terminar um jogo no nível 30, né? Então aí você vai olhar e falar, deve ter mais umas boas horas aqui. E não é muito linear isso, né? Então, se eu levei 10 horas pra chegar no nível 30... eu não vou levar 20 pra chegar no nível 60. Às vezes ele começa a demorar muito mais pra evoluir nas dungeons mais pra frente do jogo do que logo no começo. Então no começo você ganha muito XP e às vezes evolui muito rápido, né? É, além do nível você tem os itens, então quando você começa a ter muito item desses de cura muito potente. E os próprios inimigos, quando você começa a perceber que aqueles chefões lá do começo viram inimigos comuns. Eu acho que esses são três bons indícios pra você falar, pô, esse RPG tá acabando, né? Isso desconsiderando todo e qualquer elemento de história, tá? Então, isso é tipo uma super generalização, assim, de todos os RPGs. Eu acho que, pode reparar, eles seguem geralmente esse tipo de fórmula, assim. E acho que talvez isso seja algum elemento de game design até usado em todos os outros gêneros, né? Mas não sei, eu não sou nenhum especialista em game design pra poder falar. Uma outra coisa que eu queria falar, que é muito de como eu lido com os RPGs, é o que eu já vi por aí chamado de Dilema do Megalixir. Que assim, logo no começo do jogo você acha aqueles itens super raro, mas às vezes você acha um que recupera a vida de todo mundo e todo o MP. E esse item, tipo, é muito mais poderoso do que o que você precisa no momento. E você não vai usar ele em qualquer situação, a menos que você esteja morrendo pra perder seu save naquela último recurso, você vai acabar guardando. E eu sempre acabava guardando. Tanto isso, quanto o Elixir, quanto aquela Max Potion, tudo eu acabava guardando pra, pô, a hora que eu precisar, a hora que eu precisar. E no fim, você chega no final do jogo, você tem 200 desse item, você sofreu o jogo inteiro sem ter que usar eles, porque você sempre ficou guardando, ai, mas e se o próximo chefe for mais difícil? E no fim não era, ou talvez era, e você mesmo assim conseguiu, sofrendo absurdamente, mas chega no final do jogo com todos os itens. Então eu acho que a gente precisa ter menos preciosidade com esses itens raros e com esse Mega Elixir. Também não é assim, não é pra ser vida louca e, pô, vou gastar no inimigo comum aqui que eu achei logo no começo pra eu ficar sem na hora do boss. Não, tem um certo preciosismo, vai. Eu tinha muito disso, dessa preciosidade de sempre guardar os itens e nunca... Mesmo os itens que você vai vender, eu nunca vendia tudo, eu sempre vendia e deixava um no inventário. Eu acho que bastante gente acaba fazendo isso, porque, tipo, vai que você precisa dele em alguma hora, ou o jogo só te sugere que é pra você vender ele e você acaba não vendendo. E isso aconteceu comigo, não é muito RPG, mas aconteceu comigo no Demon Souls, porque eu joguei totalmente blind a primeira vez, eu não sabia o que que era, e eu ia usando todas as almas dos demônios pra ganhar mais souls, ao invés de usar pra fazer as armas e as coisas certas, então... Isso foi meio... Depois que eu descobri pra que realmente servia, aí eu fui pego na minha própria falta de preciosismo. Mas eu acho que a gente sempre acaba sendo preciosista demais, pelo menos eu, né? Acaba sendo preciosista demais com os itens e acaba não aproveitando 100% do que o jogo tem pra oferecer, muitas vezes. Eu sou muito reticente em vender coisa, então completo acumulador, assim. Não vendo equipamento, vou tentando sofrer com dinheiro muitas vezes... Mas só pra falar que tem tudo, entendeu? Isso eu tenho tentado mudar ultimamente, mas não sei se tem dado muito certo, mas... Vamos lá, é pra praticar o desapego nos RPGs. E depois dessa pequena divagação dos RPGs, eu quero falar sobre alguns joguinhos. O primeiro é o Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age S Definitive Edition, motherfucker. É a versão do Dragon Quest XI que saiu pro Switch agora. Acho que a primeira grande diferença é a trilha sonora orquestrada. Porque a trilha sonora da versão original, meu Jesus, é muito sofrida. É uma meia dúzia de MIDI dos outros jogos, de baixíssima qualidade. Mesmo assim... É uma trilha boa, porque se você conhece os Dragon Quest, ela é uma trilha bacana, é uma trilha legal de ouvir, mas a versão orquestrada, as diferenças são gritantes. Assim, se você não jogou Dragon Quest XI, ou se você jogou e não terminou, eu sugiro que você pegue do Switch, porque realmente vale muito, muito, muito mais a pena que a versão do Play 4. Ele tem algumas outras novidades, tipo o modo 2D, que é tipo um modo retrô que você consegue rejogar alguns capítulos, só que eles inteiros em 2D. É, tirando algumas partes que ele entra por uma cutscene 3D de história, mas algumas outras cutscenes são feitas em 2D. E ele dá uma perspectiva super diferente do jogo, então é tipo muito legal, é uma experiência super nova, assim. Então eu, como já tinha jogado bastante, eu fui jogando e rejogando em 2D, jogando e rejogando em 2D, pra poder ter essa experiência de novo, né? Mesmo que você esteja rejogando o capítulo e já saiba o que vai acontecer, a mudança de perspectiva, a mudança do estilo de batalha, deixa o jogo praticamente novo. É, o Dragon Quest ele tem um sistema de batalha por turno, então ele é bem tradicional. Então, assim, não é uma série que inovou, é uma série que pensou muito fora da caixa. Eu acho que ela mantém aquela fidelidade aos títulos originais. Eu, particularmente, tinha tido uma experiência muito ruim com o Dragon Quest 7 ou 8, quando eu joguei lá no Play 1, ou no Play 2, não lembro, mas enfim. Tinha uma experiência muito ruim, mas aí eu dei uma outra chance no 3DS, gostei bastante. E agora eu joguei o 11 e me apaixonei. Acho que o 11 é um dos melhores RPGs já lançados até hoje, assim. Ele é tipo a epítome do gênero, super tradicional. Deixando isso bem claro, bem tradicional. A historinha, ela gira em torno do clássico, você é o escolhido pra salvar a humanidade. Mas ele tem um plot twist muito legal e, tipo, um setting muito interessante pra história. Então ele conta uma história muito legal, ele tem personagens extremamente carismáticos. O seu herói principal, o Luminary, é um personagem muito legal, mas o destaque aqui, com certeza, vai pro Silvando, que é um personagem da sua parte, ele é de uma ilha onde todo mundo tem um sotaque espanhol ou francês, eu não lembro. Isso é muito legal. Todas as cidades do Dragon Quest, cada uma delas tem um sotaque diferente. Eu tô jogando com a dublagem em inglês, tá? E todas elas têm um sotaque diferente, então é alguém com um sotaque falando inglês. Isso é muito legal, porque ele traz uma puta de uma diferenciação. Você realmente percebe que você tá viajando de cidade em cidade e mudando de região. Então, voltando no Silvando. O Silvando, ele é um artista. Ele é o personagem mais carismático de todos. E aí ele é responsável por umas melhores cenas do jogo. Mas no final, assim, tem uma cena com ele que é maravilhosa. Eu não quero dar spoiler aqui pra não estragar a experiência de ninguém, né? Então, por favor, joguem esse jogo e confiem em mim quando eu falo que ele é simplesmente incrível, incrível, incrível. O outro jogo que eu quero falar é um RPG japonês bem tradicional também. Ele é uma remasterização da versão dele do 3DS. Então ele chama The Alliance Alive HD Remaster, obviamente, né? O The Alliance Alive, ele tem um estilo de jogo muito parecido com Bravely Default. Então, desde o desenho dos personagens até um pouco do estilo de batalha dele. Alguma das principais diferenças. Depois de toda a batalha, você recupera toda a vida. Então, isso é muito interessante e é muito diferente, porque você não precisa ficar estocando item de cura para se curar a cada batalha. Então, a sua estratégia é feita naquela batalha e só nela. Então, você não precisa pensar muito além. Precisa, porque você precisa equipar o personagem, equipar os itens de cura para ser usado durante a batalha. Então, você não tem que se preocupar, por exemplo, como na maioria dos RPGs, de uma batalha para outra. Que, eu tenho que ter item de cura porque eu posso morrer no próximo inimigo. Então, isso é um take bem diferente que ele traz. Uma outra coisa que ele traz é que ele elimina toda a necessidade de level up. Então, seu personagem não tem um nível. Ele simplesmente tem, são pontos de habilidade e atributo e habilidades que você ganha a cada batalha. Então, às vezes, no meio da batalha, seu cara pode despertar uma habilidade de ataque adicional. Ou, no meio da batalha, ele pode simplesmente descobrir uma habilidade nova. E tudo isso é um elemento, parece que é aleatório, e talvez até seja, mas ele deixa as batalhas bem dinâmicas, porque do nada você pode estar lá lutando e, pô, descobrir um golpe novo. Uma coisa legal que aconteceu comigo é que eu comecei a jogar ele, eu tinha descoberto 3 ou 4 golpes com o meu personagem principal, e eu não tinha salvado, eu tinha realmente esquecido de salvar. E hoje em dia tudo tem autosave e a gente acaba esquecendo, quando os jogos mais tradicionais você precisa salvar o tempo inteiro, você precisa salvar pelo menos nos pontos certos. E eu morri, e eu perdi mais ou menos uns 40 minutos de jogo. E depois, na hora que eu fui rejogar ele, meu personagem descobriu outras habilidades, e algumas das que eu tinha, até agora eu não tenho, e eu já tenho, sei lá, quase 10 horas de jogo. Talvez porque eu não esteja usando mais a arma certa, ou talvez porque, não sei, não seja mais necessário. Mas algumas habilidades eu nem consegui. E isso é muito legal, muito interessante. Agora, um dos problemas dele é que não tem nenhum voice acting. Eu reclamo muitas vezes quando tem aquele voice acting que eu chamo de preguiçoso. Que ele vai falar um uhum, e escrever uma frase gigante embaixo, um yes, sabe? E ele fala só o comecinho da frase às vezes. Ou aquele próprio estilo de fala do Banjo-Kazooie, que é aquele, sabe? Mas nem isso ele tem. Aí eu que acabo me distraindo muito fácil, às vezes não presto atenção e posso acabar perdendo algum trecho de história. Mas o jogo te prepara contra isso. Você pode recomeçar qualquer cutscene, pular e pausar ela. Isso é muito interessante também. Porque muitas vezes eu quero pausar uma cutscene porque eu preciso pegar uma água, preciso ir no banheiro, alguém me chama, e aperto o botão e ele pula. Isso dá uma raiva inacreditável. Mas o legal do The Alliance Alive é que ele tem todo esse jeito bonitinho, ele tem esse estilo de batalha diferente, então seu personagem, ao invés de ter MP, ele tem SP, e esse SP é usado para poder usar as habilidades dele. Tem um tipo Limit Break, então tem um golpe especial que você desbloqueia com o tempo de batalha. E durante a batalha você pode simplesmente ter habilidades novas e mudar sua estratégia no decorrer dela. E o mais interessante, não precisa de um item para reviver o personagem, qualquer item de cura revive. Isso é muito, muito, muito diferente de praticamente todos os jogos. Então você não precisa ter um item para reviver. E cara, eu acho que todo mundo devia adotar isso. Talvez a poção revive. Tudo bem que a gente vai abolir o Phoenix Down, que é um dos itens mais legais e um dos nomes mais legais dos videogames, mas talvez seja em prol de um bem maior. Então é isso, The Alliance Alive é um jogo bem japonês, ele tem mais ou menos umas 30, 35 horas. Não tem voice acting, estilo de personagens bem bonitinhos e é uma das gemas do 3DS. O 3DS, por sinal, é um bom lugar para os RPGs, viu? Tem muito RPG muito bom que foi lançado lá que passou despercebido por todo mundo. E talvez agora com o Switch seja a chance do pessoal remasterizar alguns. E o último jogo que eu queria falar é o, acho que o mais diferente de todos, que é Little Town Hero. Little Town Hero foi desenvolvido pela Game Freak. Isso, aquela Game Freak lá do Pokémon. E ele é diferente. Bem diferente. Por que ele é diferente? Porque você luta suas batalhas com ideias. Mas como assim ideias? Nossa, é até difícil de eu explicar aqui. Ele é quase um jogo de cartas, aonde você tem que usar uma das suas habilidades para poder quebrar a habilidade do oponente. Então, suas habilidades têm uma pontuação de ataque e uma pontuação de defesa. As habilidades do oponente também têm uma pontuação de ataque e uma pontuação de defesa. Então, você precisa usar essas suas habilidades de modo que você sempre dê mais dano e tenha mais vida do que a habilidade do oponente. Às vezes, a sua habilidade vai quebrar junto com a dele. Às vezes, a sua habilidade vai quebrar a dele e a sua vai ficar. Ou, no pior dos casos, a sua vai quebrar, porque você não tem outra coisa pra usar, e a dele vai ficar. E isso é bem ruim. Tá, vamos lá. Calma aí que eu preciso pensar, porque não é fácil de explicar esse jogo. Ele é muito interessante, ele é muito estratégico e muito difícil. Então acho que esse é o primeiro ponto. Little Town Hero não é um jogo fácil. Então assim, todo turno você tem alguns pontos pra você usar suas habilidades, e a cada 3 turnos você ganha um ponto a mais. E funciona mais ou menos como a mana do Hearthstone. Cada vez ela vai evoluindo mais. Só que ao mesmo tempo, os inimigos vão ficando mais fortes a cada turno. E qual que é o seu objetivo no final das contas? Bem, seu objetivo é quebrar todas as ideias do inimigo e ter um movimento disponível para você poder dar um dano nele. Porque a partir do momento que você quebra todas as ideias, você deixa o inimigo vulnerável a um ataque. Só que você tem que ter ponto ou um ataque disponível para isso. Uma vez que você dá um dano no inimigo, tudo volta no ciclo normal. Ele ganha alguns pontinhos de armadura, então você tem que passar por essa armadura primeiro, e para então quebrar de novo o poder dele. E aí, ele começa a mexer com esse conceito, adicionando os modificadores. Então, tem alguns ataques, tipo atropelar, então, que ele chama de Pierce no Little Town Hero. Então, você dá dano, e o que passar de dano da defesa daquela ideia dá dano na vida do cara. Você tem itens que você pode usar no cenário, então tanto tem um deles que é uma galinha que você joga e dá dano direto, tanto que eu matei um inimigo com a galinha e foi maravilhoso. Ele tem alguns barris, você pode usar a ajuda de outros personagens. Ah, isso eu não expliquei. Depois de cada turno, nas batalhas contra os monstros, você se desloca no mapa. Então ele é tipo um tabuleiro dentro da cidade e você rola um dado na região que você tá lutando. Você vai andar naquele tabuleiro. E cada lugar do tabuleiro tem uma característica diferente. Ou ele pode ter a galinha, ou um barril, um canhão. Ou ele pode ter um NPC da cidade que vai te ajudar. E também alguns espaços, eles te dão uns ataques especiais. Que pode ajudar você a ganhar do monstro. E você tem que usar isso muito estrategicamente. Então, pensar em talvez 2 ou 3 turnos à frente. Pensar no que você vai usar agora. Para ver o que vai usar no próximo e no próximo. Pra você não ser pego de surpresa e tomar um dano à toa. E assim, uma vez que você usou sua ideia, ela já foi. Passou e você não tem mais ela. Então, pra você recuperar a ideia, ou você gasta alguns pontinhos especiais que você ganha quebrando todas as ideias do inimigo, ou você tem que tomar um dano. Porque a partir do momento que você toma uma porrada, você lembra de tudo de novo. Você tem todas as suas ideias frescas na memória. E esse é o setting básico do Little Town Hero. Todas as lutas, elas duram muito tempo. porque elas vão durar 13, 14, 15 turnos, e isso pode durar 30, 40 minutos. Então ele é quase que um boss rush, porque basicamente todas as lutas são assim, e você não tem inimigo comum. Todos são inimigos grandiosos e chefões, ou você vai lutar contra o seu rival, que basicamente o tempo inteiro ele fica pedindo pra você lutar com ele. É uma historinha bem contida, ela é bem legal, ela se dá dentro da cidade o tempo inteiro, e você descobrindo por que a cidade começa a ser atacada por monstros, entender um pouco da origem, entender um pouco sobre você. Também, talvez ele ande muito perto dos clichês dos RPGs, não vou entrar em muito spoiler também, porque é um jogo bem legal, eu acho que é um jogo que vale a pena. Ele não tem voice acting, mas acho que ele tem essa genéricazinha que eu falei, que ele fala na hora de falar alguma coisa. Mas eu não lembro, mas ele faz um sonzinho. Ele tem uma trilha sonora muito legal também, então acho que é muito boa de ouvir, mas como você fica muito tempo na cidade, muito tempo no mesmo lugar, ela pode cansar um pouco. Eu acho que Little Town Hero é um jogo bom pra você jogar em pequenos trechos. Ele tem mais ou menos umas 14 a 16 horas de gameplay. É difícil você pegar ele pra jogar, por exemplo, vou jogar 4 horas seguidas. Porque ele é muito da mesma coisa, e muitas das batalhas vão cansar você um pouco. Putz, falar, vou entrar em outra agora pra ficar mais uma hora, talvez acabe cansando. E basicamente é isso que eu queria falar pra vocês nesse segundo episódio. Primeiro, queria agradecer, muito obrigado pelo feedback, quem ouviu o primeiro episódio. E agora quem tá ouvindo o segundo, se você chegou até aqui, muito obrigado. E se você não chegou, também meu muito obrigado. Mas, de novo, você não vai ouvir isso. Gente, tô lá no Twitter como RenanFKT. Eu também sou lá do Jogazeira, então youtube.com/jogazeira e jogazeira.com.br. Acho que vocês podem achar pra discutir, pra conversar qualquer coisa comigo. Ah, me conta aí quais são seus RPGs favoritos também. E quais são suas experiências do RPG. E se você concorda aqui que eu falei com quando que o RPG tá acabando ou não. É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio.